Entendi a pergunta do moço que eu vou responder agora. Daqui a pouco alguém tem alguma outra dúvida. Ficou clara a questão da mudança do êxito do planeta?
Eu só queria fazer uma colocação aí.
Basta, né?
Essa mudança de mudança do êxito aí. É assim, uma forma que a gente tem que se apegar a coisas mais simples e assim, com uma humildade enfiada por ela abaixo.
Não é uma forma de se apegar a nada, é uma forma de se desapegar a tudo. É um instrumento para testar os seus desafios. Porque é muito fácil você estudar o Buda, estudar o Krishna, estudar o próprio Cristo e ouvir que você precisa se desapegar. E você dizer, todos os mestres ensinam que você tem que se desapegar. Estamos se apegando. Mas o meu filho, só mesmo quando o apego é adquirido, é que realmente você tem condição de formar o desapego. Só na palavra, só no eu estou fazendo, não tem como. Se o seu apego não for atacado, você não tem como formar o desapego. Só dizer que está fazendo, não vale nada.
E o apego é pensar que eu tenho filho, eu acho que é
filho. O apego é você se sentir dono da coisa. Ou da pessoa.
Você pode contar a piada?
Pode.
Então a história é a seguinte, o cara queria saber o que é o comunismo, não é comunismo. O comunismo é o seguinte, se você tem duas casas, só precisa de uma casa. Então a outra dorme para quem não tem. Tem dois carros, só precisa de um. O outro dorme para quem não tem. E foi quando também fala, tem duas bicicletas. Aí fala, mas você tem duas galinhas. Então você fica com um da outra, outro? Não. Duas galinhas não. Mas por quê? Você estava com. Até agora você estava concordando com tudo? Eu não, mas eu tenho duas galinhas. Essa é a diferença. Duas coisas que você não tem, você não tem.
Olha que é fácil.
Aquilo que você tem, aí é que
se desapegar do que não tem, é fácil. Essa é a visão perfeita.
Isso
não é verdade. O apego à coisa é quando você se acha capaz de venir o futuro da outra coisa. Por exemplo, quando você acha que sempre que você aperta o botão, a televisão funciona, é um apego. Porque você se acha o dono da vida da televisão.
Agora, veja se ela não funciona.
Aí você vai
ter um apego. Aí eu vou ver o tamanho do apego.
Aí você vai ter um apego. Aí você vai ligar o fabricante, vai dizer que foi enrolada. Tem um monte de culpado, mesmo o seu apego.
Mas aí é que eu sou sem sofrer.
Não sei. Você vai receber ou não receber? Se você vai sofrer ou não, é decisão de você. Como te diz, o Espírito da Verdade. Ao Espírito, ao escolher participar ou tal forma, tinha uma espécie de espírito que não poderá ser mudado. E lá, quando ele falou que o Espírito escolhe esse gênero de forma, isso se consiste em ser livre a mim. E aí, aqui, quando ele fala desse espírito, ele diz: tudo que foi escolhido vai gerar o espírito. E quando escolher esse destino, quando esse destino acontecer, você tem o livre-arbítrio de viver um bem ou mal.
Então, mas se esse livre-arbítrio está escolhido, se eu tiver sofrido, eu vou fazer. Não é isso?
Não. Primeiro livre-arbítrio, vocês devem pedir para que o seu apego seja questionado. Deixe livre-arbítrio. Essa é a sua opção, Deus faz a televisão não funcionar. Ele está lhe dando o que você pediu. Se você pediu uma forma para você, uma oportunidade para você provar que não acredita mais no tempo. Só que dentro da fantasia, ou dentro da divina comédia humana, ele só não lhe dá a televisão que é básica. Ele dá a ideia de que a televisão é uma porcaria, ele dá uma ideia de que você é uma pobre coitada que agora não vai ter televisão, ele lhe dá uma ideia de que você investiu todo o seu dinheiro naquela televisão e agora você vai fazer. Tudo isso vai vir porque faz parte do primeiro liberalismo. Porque tudo isso, vamos dizer assim, ataca o apego, ou defende o apego. E aí, neste momento, você tem outro liberalismo. O livre-arbítrio de viver o bem, ou seja, Deus, ó, tudo isso Deus está fazendo como pobre para eu, ou mal, é mesmo, eu sou uma coitada, quem fez essa televisão me chacalhou, quem me vendeu também não me deu ajuda nenhuma, aí você optou pelo mal. Quer dizer, quando a mente cria a ideia e você corrobora com a ideia da mente, você optou pelo mal. Isso foi tudo que seu
liberdade.
Agora, deixar de ter o apego atacado, você não vai deixar. Por quê? Porque você pediu para poupar a você mesmo, não é a Deus, poupar a você mesmo, que essa história de apego não é mais com você. Isso vale para tudo, para todas as coisas. Porque, na verdade, e agora ela vai falar, então, respondendo ao outro, porque ele diz que o artista está falando muito nessa questão de valores e da parte material, mas os valores, por exemplo, familiares. É isso, o que zela os valores que você tem? O que zela o valor de ter um carro, o que zela o valor que você dá ao telefone do que você compra, o que zela o valor que você vive a sua relação com aquele que você chama de seu filho? Não. São coisas que você, que nem raciocina, que é você, Deus que é normal. É Deus que gera. Sabe por que você gosta do seu filho? Sabe por que você dá valor ao seu filho? Porque você vive um sistema oligárquico, um sistema familiar que eles têm. Calma. Não é você que gosta do seu filho. A ideia de que o pai tem que gostar do filho pertence ao sistema de vida humano chamado família. Quando um pai não gosta do filho, você ainda pergunta: como pode um pai não gostar? Por quê? Porque todo pai tem que buscar o filho. Então, na verdade, não é você que gosta do filho. É que você vive um sistema onde você zela para você a obrigação de gostar daquele que você chama de seu filho.
E vice-versa, né?
Na verdade, todos os valores que vocês dão às coisas são selados pelo sistema de vida humano. São regras, normas e padrões embutidos naquele sistema de vida. Pergunte a uma pessoa que já se incutiu no sistema de vida de seu telefoninho, como se ela imagina uma vida sem ter aquele telefoninho no bolso. Mas a maioria aqui já viveu sem ele. E não tem dificuldade nenhuma em viver. Mas hoje já não abre mão. Por quê? Porque elas se fundiam naquele sistema, no sistema de treino telefônico. E com isso gerou obrigação e necessidade. A necessidade dele ter a obrigação de ter. E essa obrigação e essa necessidade criou uma outra coisa para você. Então o valor da sua relação com o seu filho não é ditada por você. Esse amor que você diz que sente pelo seu filho não é você que sente. É uma regra, um padrão que está embutido no sistema que você se sente obrigado a viver. Você não vota. Você tem que votar. Desde que antes me disseram, vai se chamar filho, vai se chamar filho, vai se chamar filho. E outro, formou aquele conceito. Na Jesus, Deus diz, sustenta o Espírito, maravilhosa, eu dou minha vida por ele. Será que é tanta coisa? Será que você é capaz de doar a sua vida se seu filho quiser ter o seu?
Não tem dinheiro não, mas depende da mãe que quer, pode sofrer a dor do filho.
Você não sente dor por um filho. Você só sente dor quando o sistema diz que você tem que sentir dor. Que toda mãe tem que sentir a dor pelo filho. Então eu tenho que sentir, eu sou mãe. Se eu não sentir, vou trabalhar de filho. Vou dizer que não é minha mãe, que eu não sou mãe, que eu não sou uma boa mãe. Então eu tenho que viver esse valor.
Mas aí quem é difícil é o amor. Não é o amor?
Que não tem nada a ver com o que você tem com o seu filho. Você tem pelo seu filho é posse, não é amor. É meu! Vai fazer o que eu quero! Ai, tem que ser de fora da hora! Que amor! Que ama disso! Está certo, você quer ir mais! Eu não vou me preocupar, eu não vou usar a minha preocupação para castar o seu desejo! É a primeira coisa que a mãe fala. Você vai fazer isso com a sua mãe? O seu desejo que se dane, a sua vontade que se foda, porque o importante sou eu, é você fazer aquilo que eu acho que você tem que fazer. Então, não use a ideia de que o amor é a base, porque o que manda no relacionamento não é o amor. É o conjunto de normas e procedimentos que ditam e regulam como você deve se comportar física, ato e sentimentalmente naquele relacionamento.
Mas a gente vai até um marido que está distante, que não tem nada a ver com o conceito e tal. Uma mãe que faz um menino ali, não gosta dele, vai lá? Ele nunca chegou lá e se conceito, que é injustiça pela sociedade?
Ela não vai amá-lo. Ou melhor, ela pode até amá-lo, você não. Porque se ela não tem esse sistema, ela tem outro. Nós estamos falando de ser humano. Nós não estamos falando de pouco desenvolvido ou pouco não desenvolvido. As bolas são as mesmas, os filhos são os mesmos. Você tem certas normas de condutas como mãe dentro de uma sociedade moderna. Ela tem certas normas de condutas dentro de uma sociedade indígena. Não importa, são normas na sua realidade. São normas de conduta, não é você que quer fazer.
Não existe.
Onde há um humano é um sistema humano de vida. Há um conjunto de normas. Olha, se eu fizer uma coisa para você, não ter norma é uma norma. A norma de não ter norma.
Mas, Matheus, eu sinto que quando você fala dessa coisa de relação da mãe em relação ao filho, você generaliza muito isso. O que eu percebo com pessoas que eu convivo é que elas sofrem os filhos, mesmo doendo. Vai filho, é isso que você quer? Aí o filho vai.
Vai.
Eu não tinha essa.
É isso que você quer, vai. Você vai machucar tudo bem, mano.
Pode ir. Mas você fala, a pessoa tem consciência
do
que vai doer, mas
solta
o filho.
Solta o filho, mas faz questão de mostrar o quanto ele está machucando. Ele não soltou, tem que andar.
Mas é muito
bom. Sabe, soltar o filho e dizer, pai, eu tenho muito dano. Qual a mãe faz isso? Não, olha, eu vou ficar aqui. Você pode pegar a hora que quiser, mas eu vou ficar aqui preocupada esperando.
Ah, Zaquinha, eu não fico não, eu durmo.
É, então, eu ia falar pra mim, mas eu não ia ficar acordada.
É, eu aprendi isso com a Nina. Ela o filho dela foi funcionar, ela sofreu pra caramba.
Eu ficar com outras coisas.
Quantas vezes você disse que o seu filho faz sua vida? Filho, pecou.
Não, é verdade.
Mas a gente não tem um agarramento de um lado, você tem do outro.
É verdade, tem razão.
Agora, vocês estão querendo arrumar desculpa para dizer que vocês são diferentes.
É, doutor.
Você ainda não entendeu que é o seu ego tentando defender o sistema para você não entender que é o sistema e não você que está tá vivendo isso. E não você que está fechando isso.
Caramba, pai, é só
constatar. É novo, né? Vocês acham que o Ego vai te entregar aqui? Olha, o Joaquim falou que é eu que estou fazendo. O Joaquim falou que ele é o seu. Não, ele vai ter uma série de biografias, uma série de bolinhas para enrolar, mas você continua preso. Por quê? Porque essa é a missão dele. Se ele não fizer isso, ele não é mais um tentador. Sabe, o diabo tentou Cristo a primeira vez. Cristo escapou. Ele tentou a segunda, ele tentou a terceira. Ele não desiste baixo, não. O importante é você entender. Existem duas pessoas, você e o ego. Tudo que você fez é o ego que fez. Tudo que você tem é o ego que tem. E ele sente isso, aquilo ou aquilo outro, fundamentado por quê? No sistema humano de vida. No conjunto de regras e normas do que é sentido. Ah, mas tem mãe que libera o filho no horário. Esse é um conjunto de regras e normas dela. E ela não está apegada a isso? Mas enquanto que o velho vira, eu não quero muito boa.
É, já a mais que libera a vida é a pessoa.
É, mas para algum. Para outro é responsável. Por quê? Porque não existe um sistema. Existe a ideia de existir sistema. Sistemas que são guiados por verdades individuais. Padrões que são individuais. Não existe o padrão certo. O certo é não ter padrão. Compreendeu agora? Então é aí que nasce o valor das coisas, para qualquer coisa. Eu diria o seguinte, é um pacote que eu tirei. Porque ele recebe outro, ela recebe outro. Um pacote que seja, que leve você a roubar a você mesmo o gênero de bola que você pediu. Então, cada pacote que contém o que você vai sentir, o que você vai pensar, o que você vai achar, o que você vai desejar, o que você vai ter passão, o que você vai se apegar, e cada vez esses pacotes estão fundamentados no gênero de bola pediu e tem cara. Então, é cheio. Ele tem outro pacote. Ela tem outro. Só que o pacote dela e o dele estão fundamentados no que o filho pediu e o seu pacote você pediu. E nesses pacotes existe a valorização que se dá às coisas. Ah, olha, eu vou contar uma história que aconteceu com ele, para vocês entenderem. Ele andava com qualquer outro. Aí de tanto nós falamos de apego, de apego, de apego, o dia ele chegou e colocou uma jandaia. Máximo de apego. E agora andava em jandaia. Não é o chapéu?
É.
Aí ele é apegado a esse sapato, meia, tem. Né? Aí ele foi na Belândia. E o Pilar mexia porque era ele que estava falando para eu. Porque a Xandária cantou um jango, porque a Xandária cantou um jango. Alguém te conhecia, ainda não entendeu o que você está usando essa Xandária. Como você está achando que o seu desapego e o filho está pegado? Essas são brincadeiras que a gente tinha. Ela tinha desapego como um padrão para você achar que não tem padrão. Ela valoriza o não apego para você achar que você está. Nunca fez muita coisa. Você continua amarrado a uma valorização humana, a um pacote de apego humano. Então, o bicho que nós falamos vale para qualquer tipo de apego. Porque qualquer tipo de qualquer tipo de valorização vale para qualquer tipo de valorização. Que qualquer tipo de valorização vai estar num pacote cheio, forte, moldado e criado por Deus a partir daquilo que você pediu. Fala de você, vem a Lídia de como. E depois deste pacote de valorização, o que acontece?
É um peso.
Não. O que acontece?
Você não está vibrando.
Vou falar de uma coisa. Você vive as suas vicissitudes. Tem hora que a sua valorização é positiva, tem hora que a sua valorização é negativa, você é atendido ou não é. E aí você vai tendo outra forma. Deixa eu ler o mesmo princípio. Desculpa, eu acho que tudo isso que nós fala para fazer uma coisa, tudo isso fica. Se nós fala para tentar entender a vida, a partir do ensinamento. O problema é que os ensinamentos para nós são só informações. Nós não usamos ele para raciocinar. A vida não precisa de raciocinar, eu conheço. Quantos anos você está vivo?
Por nada.
Quantos você está?
59.
Agora que alguém vai me ensinar o que é viver, faz 59 anos que eu vivo. Como você quer aprender? Não, eu achei. Eu estou vivo há 59 anos. E sempre vivi assim. Não vai ser. Agora que eu vou mudar. Eu sei tudo. Esse é o grande problema. Tem um psicólogo do mundo de vocês que falou uma coisa interessante. O ser humano perdeu um grande espetáculo, né? Que é o ato de raciocinar. vocês acham que eu te dou a vida a partir do momento que você, ao vender, ao querer te dar o que o seu filho tem que fazer, você se torna uma ditadora ao invés de estar fazendo a mão? Você já se perdeu, já parou com a PCP? Quando você solta o fio que você quer soltar, você não está soltando o fio, mas está fazendo o que você quer fazer. Não, por que que nunca beijaram o nicho? Porque o meu padrão é soltar. Então, eu estou soltando e como alguém diz que soltar é bom, eu estou livre de padrões.
Eu não vou concordar com nada que eu era, pai.
Agora
gente
viu isso. Há 14 anos que eu digo sempre para você, pode ser, pode não ser, não acredito em nada, nem em Deus, nem em ti.
Se morrer, não se pode.
O bicho pega. Então você fala, então não faz nada.
Isso é ser contemplativo perante a vida, por mais que o ego brilhe numa
família. Não digo ser contemplativo por ela chora. Porque você não consegue ser contemplativo com ela chora. A cada momento você tem que tomar uma posição. Então, você não vai conseguir viver contemplativamente. Que posição você tem que tomar? Pode ser, pode não ser. Mas isso não é uma contemplação, isso é uma ação. Porque a contemplação é só ficar. Olhando. Mas esse olhar ainda não lhe libertou do que foi criado aqui dentro. A vestígio havendo uma ação de libertação do que a mente tinha. O segundo livramento do espírito. O que chama esse bem e mal. Vestígio do espírito. E a libertação do bem e do mal é. Não chega. Por que a libertação do bem e do mal é não chega?
Aqui não há julgamento.
Aqui não há julgamento. Não. Por quê?
Porque Deus faz a gente.
Não, por quê? Olha, eu estou pegando uma conclusão aqui. Eu estou achando que nós outros vamos encerrar a participar todos aqui. E amanhã vai começar tudo de novo. O que vamos dizer assim? O chefe, o diabo, é nada a saber.
Porque fiquei parcial.
Hã?
Porque fiquei parcial.
Quem pode ser o expulso do paraíso? Sabe, o pecado original, aquilo que deu início ao processo de encarnações no mundo de forma de criação, foi o seu ato de querer saber. Depois que eu parei de ter feito o paraíso, ficou fácil. Antes não sabia. Por que que você está aqui? Por que que vocês estão encarnados? Porque um dia viveram o curso do conhecimento. A gente virou uma informação e com isso acreditaram que tem os olhos abertos e que são capazes de distinguir entre bem e o mal. Ou seja, que gera o poder de Deus para vocês. Ao invés de serem filhos do dono da plantação, quiseram ser o dono da plantação. Deus está muito velho, eu vou internar esse ativo e eu vou tomar conta disso. É por isso que o não saber, vamos dizer aqui, é a porta certa. Porque a porta errada, nós não sabemos, é saber. Então necessita sim de uma ação. A ação de você é abrir mão do saber. E isso acontece quando você decala, ao ser instigado por saber, decala nada a saber. Ok?
filho que você deu. Se você deixa o filho ir, é porque você tem a pretensão de achar que você é boa porque você fez isso. E se você não deixa o filho ir, você também não está agindo certo.
Tá, qual é a saída, então?
A saída.
Vocês entenderam bem a pergunta dela? Repita a sua pergunta.
Se você deixa...
Segundo o Joaquim, se você...
Segundo o Joaquim, se você deixa o filho ir, é porque...
Você está cedendo ao ego, e com esse ceder ao ego, vai ser a salva do povo.
Isso. Aí você
se você não tem a sair...
Se você deixou o filho ir, é porque você fez uma coisa boa para ele. E aí você acha que você foi legal. Se você não deixa o filho ir,
é porque você cedeu ao ego.
Tá. E daí eu faço o quê?
E aí, o que você faz?
Você tem que deixar o filho ir, tem que saber se ele está deixando ele. Não pode ter esse sentimento.
E fugir.
Como assim? Não?
Você vai ser sempre bombardeado por alguma ideia do ego.
Ah, tá.
Sem ter ideia, você não vai ter. E aí, o que você faz?
Mas isso é por causa dos outros. Alguém vai dizer, nossa, deixou um filho.
Não, você mesmo. Você deixa ele fazer o que ele quer fazer, porque a gente tem que fazer o que ele quer. Mostrar pessoalmente que você
tem. Se você tomou isso como uma verdade, você acabou de criar uma nova sistema para você usar. Continua o peso ao ego.
Contemplar que vem na mente.
E aí, deixa eu falar com
você, não nada.
Olha, eu não tenho. Foi. Eu tenho que levar com a gente. Eu não queria sair. Mas a Deus me disse que se eu tiver que ir, vai, e independente do que eu tenho.
Vocês estão muito preocupados. O que vocês vão fazer?
Não
é
mas é
comigo, não, olha a resposta dela. Ela está muito preocupada que ela vai liberar o filho do pai.
Eu já liberei e achei que foi super legal ter liberado.
Agora que você pode começar a entender. O liberar ou não liberar, não foi você que fez. Foi o Eric. Ele liberou.
Tá.
E você lhe deu a ideia de que você é muito boa porque liberou. Aí é a hora de você dizer, não sei. Não sei se sou boa, se não sou boa. Eu fui me liberar com você.
Tá.
O ego tem deu o filho, porque não é você que tem o filho. Se o ego começar a lhe culpar ou lhe vangloriar por você ter perdido, não sei. Não sei se está certo ou se está errado o que eu fiz. Não fui eu que fiz, foi você. O problema não é o que você faz. É como você se relaciona com o que o ego fala que eu tenho feito.
É a história da sua mãe, né?
Enquanto somos, na verdade, responsáveis, só existe um responsável.
Que Deus é onipotente e onisciente e onipresente, ele tem toda a responsabilidade. Isso eu falei com o Careca. O Careca era contador, né? Tinha que manter um certinho de óculos, das marcas. E eu falando, uma hora ele disse: aqui, você está querendo dizer que nós temos que ser irresponsáveis? Não, bom. Eu estou dizendo que você tem que ser totalmente irresponsável. Não basta ser só irresponsável. Tem que ser totalmente irresponsável. Porque se há um responsável, esse responsável é Deus. Só você que acha que você está fazendo. Compreendeu agora? Porque, olha, esse exemplo dela é muito importante. O que é essa glória que a mente lanchou para você, por você ter liberado o filho? Você tem que começar a compreender a vida. que é essa glória que a sua mente lanchou para você, no momento que ela liberou o filho.
Porque você realmente o filho é forte, e quando você consegue ficar essa coisa da
forte. Quer que peso na história! E quer a história! Eu estou falando o seguinte, ouve o seguinte discurso. Veja como você é boazinha. Você liberou, libera seu filho.
É melhor do que
o esquece toda a história, esquece o filho. O que, que é essa? Da onde surgiu essa fase? O que essa fase representa na sua vida espiritual? Um valor zelado a partir de um determinado sistema. Esquece a fase, esquece o filho, esquece o ato de você chorar. Tudo isso é chorão, tudo isso é só teatro. Não é lá, é aqui dentro. E não é aqui dentro com a história que a mente guia, mas entendendo que toda história está lançando para você um valor. E este valor é o resultado de um determinado sistema criado pela vida, através de padrões e normas, que vai zelar em você obrigações e necessidades. Não importa a história. Pode ser desde o cocô até o ato de fé mais importante. Se ela veio pela mente, nada mais é do que um valor que está sendo zelado porque você está submetido a um determinado sistema de vida que zelou necessidades e obrigações para você. É simples assim. O problema é que vocês querem trabalhar uma multidão de assuntos, quando não existe multidão de assuntos. A multidão dos assuntos é apenas uma forma de distrair vocês. Tudo se resume a isso. Toda criação que a mente faz é o valor que surge pela subordinação ou pela atividade de um determinado sistema de vida. Ou seja, de um conjunto de padrões e normas que zeram determinadas obrigações, determinadas necessidades. Importa aqui. Sabe? Estou conversando. Nós sempre falamos em vida ativa. Para vocês viver a vida ativa é muito difícil. Porque vocês acreditam nas complicações que a gente. E um dos exemplos foi o que ele falou. Você está falando muito de coisa material, mas e a coisa sentimental? Como se isso fosse algo diferente do querer ter uma religião. O querer o futuro do filho fosse diferente do querer ter uma religião. É algo mais sublime. Não, é simplesmente um desejo. Não importa o que você deseja. Quando você deseja, você tem um desejo. Não há atitudes, não há atos, não há sistema de vida que seja sublime, que seja espiritualmente muito mais puro. Nessa vida não existe puleja. Dá por ver isso quando falei do Dalai Lama, dá por ver isso quando falei do Santo. Não existe a pureza que vocês querem. Aqui é a terra do diabo. Não o diabo no sentido da figura mitológica de rabo para fazer o mal. Não! É a terra do diabo porque é a terra do ego, do tentador. Tudo surge a partir dele. Causa primária em Deus. Então, não existe o diabo, o tentador que age por conta própria. Mas ele é o tentador que Deus cria. Para lhe ferrar, para lhe chacalhar,
Não.
Para lhe dar a oportunidade de você amar a Deus acima de todas as coisas.
Eu faço como te digo.
Que nunca, nunca está em nenhum fechamento da vida. Ela acabou de falar o ato de liberar o filho. Olha que prova de amor. Mas você só libera o filho quando? Quando você libera o filho?
Quando eu tenho a consciência de que ele tem que ir dentro dele, porque ele é uma outra pessoa.
Quando você acha que deve liberar? Quando atende às suas verdades? Se você não achasse isso, você não liberava nunca.
Não.
Então você não está liberando ele, você está fazendo o que você quer fazer. É egoísmo. Não é amor ao outro. O amor ao outro é dizer, eu queria você em casa, mas tem que ir embora.
Ah, tá.
Quando você não subordina aquilo que você faz, esse ato, ao que você acredita que tem que fazer.
É tão simples que eu não consigo entender.
Exatamente. Porque é tão simples. Porque você acha, você que eu estou dizendo, é ser humano, não você. Porque você acha que determinadas atitudes são certas. Quando não são, são fácil da mesma moeda.
Então é a previsão.
É você liberar quando? Quando liberar. E não liberar quando? Quando não liberar. E nem se sentir culpada, nem se elogiar, porque liberou, não liberou. Diz na mais uma vez, refugia em mim e assista a sua vida. O problema é que vocês não querem assistir a vida. Vocês querem fazer a sua vida.
Você é que é do ser humano que não tem onde se recordar a cabeça para ver se é
bom. Isso acontece de ficar com a hoje em dia em qualquer lugar.
Mas assim, isso não
tem. Ela queria fazer uma pergunta agora.
Se não quiser falar, se ele tem que ter medo do amor. Pegando um idiota, que for ser fundamental, ele não tem o sistema dentro do EAD. Entende?
Quem disse? Quem disse que ele não tem o sistema?
Ele
tem um sistema. Um sistema que para você é o sistema da doença.
Então, mas que? Supondo que, né, nesse caminho certinho, se ele não tem sistema, não foi colocado lá dentro, teve os valores.
Pois aí que está, não dá para supor que não foi colocado. Foi, só que o sistema dele é diferente do seu. E o seu sistema rotula dele como doença.
Não, mas aí ele teria esse sentimento puro de amor, já que não estaria dentro dos padrões.
Você está dentro do sistema, não importa o assunto, não importa o que fala, é o sistema. Não existe ser humano, é viver a partir de sistemas de vida humana. É viver a partir de normas e padrões que deram obrigações e necessidades. Ponto final. Não importa se a norma é dar um tiro na sua própria cabeça, dar um tiro no outro ou não matar ninguém. É uma norma. E essa norma zerou o sistema. E esse sistema zerou uma necessidade. E essa necessidade zerou obrigações. Ponto final. O texto, esquece. O texto é ilusão. O texto é a divina comédia humana. O que você precisa é justamente se desligar dessa multiplicidade de temas e entender a vida como um sistema de existência. Porque na hora que você entender, você vai ver que não tem diferença entre você e ela. O que existe são diferenças de temas, de valores. Mas as duas vivem a mesma coisa. Vive um sistema que gera normas e obrigações. cedo a sua norma para arrumar as coisas, ou a dela não arrumar nada. Ou arrumar de outro jeito. Vocês são iguais. Agora, se você ficar atenta à questão do arrumar, você vai ser sempre diferente dela. E sempre diferente dela, o que acontece com você? Isso é a coisa mais importante para você entender, porque vocês também ainda não entenderam. Mais do que cobrar, quando cobrar, o que você faz?
Pois na verdade é outra.
Mais do que cobrar aos outros, o que, que você faz? Você defende os seus interesses. Sabe? Ah, eu vou criticar o outro. Ninguém critica ninguém. Defende o seu valor. Qual o nome disso? Não tem como combater o egoísmo se você se sentir diferente dela. Se você não reduzir a vida à coisa como ao que ela é, na verdade. Cada um vivendo seu próprio sistema de vida. Não sou eu que acho errado o que ela faz. É o meu sistema de vida que ativa o meu egoísmo para defender aquele sistema. Aí você consegue escapulir, mas enquanto você não reduzir, você vai estar atento ao lugar que a coisa está para poder defender um lugar que você acha que deveria estar. E é esse ataque que vai começar muito forte. Porque o que eu acabei de responder para ele, os valores das coisas surgem por conta do sistema. E na hora que você ataca os valores, você está atacando o sistema. E se você não compreender que você está vivendo é apenas o sistema de vida e não o que você acha, não o que você quer, não o que é santo de fazer, você vai continuar egoísta. Ainda vai achar que faz muita coisa por libertar o filho. Olha, não é só você não, é que você falou, que ele tem que fez uma coisa. Faz a mesma coisa. Pergunta a ele se ele não acha tão bonito que ele fez de canto e ficou desempregado por 2 meses. Olha só que maravilha. Só mudou o sistema. Só mudou a regra. A minha regra é o sofrer, agora a minha regra não é sofrer. Olha, eu vou te dizer. É muito mais importante o que sofre, passa pelo sofrimento que ele sofre, do que aquele que consegue não sofrer quando deveria sofrer. Esse se libertou. O outro não se libertou de nada, só mudou a regra do sistema. É, você tinha uma pergunta para depois ter.
Não, é uma pergunta, uma observação que eu fiz, que eu lembrei agora de um livro que eu li chamado O Alquimista. Está dentro desse contexto que eu estou agora, que ele rodou, e a coisa era tão simples, e estava lido lá. Eu estou me sentindo assim. Eu li, fui, voltei, pesquisei e tal. E a coisa é bem simples. É bem simples. Eu estava sem rodar tanto. É tão simples que eu não consigo compreender. Não consegui. Esse exemplo do filho foi uma coisa bem forte para mim, porque eu não enxergava.
Sim, porque você se subiu. O ego diz que determinados padrões são certos. São elevados. E aí você se submete a ele, seguindo esses padrões, e acha que tem alguma coisa. Aí acorda do outro lado, tem 2 dias 20, e diz:
fala sobre os sistemas e o que os sistemas geram de necessidades e obrigações aos outros. É, a minha pergunta tem relação com... É possível dois seres se relacionarem sem ter um sistema?
Não.
Não.
Sem ter dois seres humanos? Não.
Não, dois seres.
Você já está querendo entender coisas de espírito quando você não sabe nem o que é um espírito. Por exemplo, dos seres tais para a gente que nós conversamos. Ele disse, então, se o espírito deve ser alguma coisa. Quem diz que existe um ser fora do mundo material? Quem diz que existe sistema ou não existe sistema fora do mundo?
É, o senhor está falando.
Você está fala. Pergunta 12 do livro dos espíritos. Vocês vão se perder num labirinto da onde da mais vão sair. Vocês têm coisas muito mais importantes que a partir ter, que a sua própria vida. Esqueça seres fora da carne. Se ainda não resolveu a sua vida, como é que você vai resolver? Vai querer saber como é depois da vida? O grande problema do ser humano, principalmente com a história do individualista, é que você transfere toda a sua. Você que eu falo é. Transfere toda a curiosidade para o mundo além da carne. E com isso ele desvia a atenção do que você tem que fazer agora. Você precisa viver o presente. Qual é o seu presente? A vida humana que o Ego desfila na sua vida. Esquece o resto. Vai se concentrar nisso. Vai se concentrar nisso e nisso. Sempre vai existir um sistema funcionando e você precisa não entender qual sistema está funcionando, porque é jeito mesmo. Sistema é conjunto de regras e normas que deram obrigações e necessidades. Para você e para os outros. Não é só para os outros, para você também. Então você está nisso. Quando o ego desfilar na sua frente do problema, ela aí fechou um sistema dele. E a minha reação é só o meu sistema.
Esquece o verbo. Senão você não consegue sair do agora.
Compreendeu? Sabe, quando se fala em espiritualismo, todos começam a se preocupar com a outra vida. Como se vocês nunca tivessem existido. Como se vocês não tivessem o menor conhecimento. Vocês já têm. E aí você perde o tempo que é para fazer alguma coisa, preocupado em descobrir o que você já sabe. A César não tem que ser. A Deus não tem que ser. Você enxerga, Lúcio. Viva César. Viva César, só conhecendo César, se preparando para ser Deus. Não quero viver Deus agora. Deus não faz parte do mundo de você. Faz? O que você tem é um sistema vivo criado pela sua vida. Você não tem um Deus. Você tem um sistema vivo que é mesmo que outro. Como você já chama. Não consegue dar. Porque nessa pergunta doce é bem claro. Que Deus existe, existe. Isso você não pode duvidar. Mas pare por aí. Não quero entender. Não quero entender as coisas além da matéria. Porque você vai entrar no latim e nunca vai conseguir sair. E se conseguisse alguma resposta, essa resposta de nada valeria para você, já serviria para você se sentir mais sobrevivo, porque encontrado uma resposta, quando não encontrou nada. Só encontrou mais um sistema. Essa pergunta do livro do Espírito, ela precisa de tratamento de vocês, espiritualistas, para falar com essa história. Nós fizemos uma palestra esse ano na Curitiba. A palestra foi no centro, do lado de uma faculdade espírita. E lá eles estudam fenômenos parapsicológicos, estudam energia, nunca foi isso que o Espiritismo estudou. Toda a doutrina espírita é fundamentada numa nova forma de vida. Deveria sim existir uma faculdade espírita de vida, uma faculdade que ensinasse ao ser humano a viver de uma forma espírita. Só de forma empática, o que está lá. Aí lá na pergunta um de novo assim, Deus é causa primária de todas as coisas. Aí eles vão aprender a emitir a energia. Cadê a causa primária? Compreenda isso. Pare de se preocupar com outro mundo, com elementos do outro mundo, com coisas, relações do outro mundo. Tem que se concentrar em aqui. Porque tudo que é de lá, seu ego não tem condição de ser. E quando você está preocupado com lá, vai encontrar respostas que não são verdadeiras. Que não vai fazer o que tem que fazer agora.
Estava falando desde o início. A questão era mais voltada assim, a gente vive um sistema, sempre vai viver um sistema, mas o que há de ser trabalhado é não criar necessidades e obrigações para
Não, nem para você. É simplesmente você reconhecer que não tem um outro para fazer, tem um sistema reativo, e que você não está reativo, mas tem um sistema reativo. Isso aí. Não há um ser humano, há um sistema humano de vida. Há um ego, há um conjunto de normas e padrões individualizados de acordo com a formação de cada um, que entra em contato com outros conjuntos de normas e padrões individualizados, porque eles vão ativar em você aquele sistema, aquele conjunto de normas que você pediu para provar que não existe subordinado. Entendeu? Faz.
Eu só li bastante o discurso agora sobre aquela questão que eu botei sobre a Sandra que eu ouvi. Me parece a palavra uma certa forma de confundir-se. Isso me lembra bastante essa questão de entrar nesses labirintos e, enfim, mas talvez mais por isso que eu não me identifiquei tanto com essa parte e para mim não havia sentido talvez participar tanto assim.
Não, eu não estou dizendo que você deve participar desse trabalho do seu santo ministro. Porque tudo que envolve o conhecimento é isso. E você dá, você se controla, sabe o que é colação. Existe até curso de visibilidade de como incorporar. Sabe como se existe um padrão para incorporação? É igual espírita, né? Tem o P1, P2, P3, P4. Tipo de parte, cada parte vai receber uma energia, como se ele pudesse dominar a energia que vai dar. Sabe, eu não estou dizendo para você se apegar. Você não precisa agora. Reconheça que tem algum. E dê a eles o direito de fazer. Se você busca associado. Foi exatamente o que ele disse quando você foi na minha casa. Se você não se adequa àquilo, faz o que. Agora, o que você não pode é tentar me isolar. Porque aí é o que eu acabei de dizer ontem. As coisas vão morrer em você. E aí, sabe, há aquela historinha do ajudante Kiffman, que estava andando com ele no deserto, e que o Kiffman disse: eu estou com cheiro. E ele foi buscar água, e aí viu a mulher, cagou, foi essa história. Pois é, a força de mágoa, o poder da criação da mente, o poder dela afirmar que ela cria é real, é muito forte. E você não consegue sair da força de mágoa. O que o Kisa diga? Eu ainda estou com você. Sabe, se você não for sacudido ao estar vivenciando a realidade velada do Maia, se você não for sacudido por um chamamento para despertar, você não vai despertar. Então, aquele que está sozinho pegando a água fina, ele vai se testar, levar por toda aquela história e não vai despertar nunca. Até a hora que alguém diga, mas você já está pegando água. Essa é a necessidade de vocês terem contato com uma sanga, com uma comunidade de pessoas que pelo menos saiba que existe o Maia. Para quê? Para que você sirva de despertador para ele e ele sirva de despertador para você. Porque o que está aí fora são pessoas que estão totalmente cegas do Maia. Eu lembro uma vez que o pequenininho, logo no início, o pequenininho estava tão entusiasmado com tudo isso que nós falávamos, que ele pegou tudo, escreveu e levou para o pastor. Jorge, ouça tudo isso, venda tudo isso. Ele disse, não faça isso. Ele disse, por quê? Ele disse, você vai acabar fazendo isso no país. O poder de convicção da lógica das palavras dele vão entender o que é o Maia. E com isso você vai continuar vivendo o mesmo sistema de vida achando que descobriu alguma coisa. Essa é a necessidade da vida em comunidade. Não uma vida em comunidade que seja uma reunião, vou falar no caso de São Paulo, que seja uma reunião específica na casa dela. Mas uma vida em comunidade que você não perca o contato com pessoas que pensam com você. Para quê? Para que na hora certa eu use ela para despertar. Compreende agora o que eu falei ontem, o que eu quis mostrar ontem, que é o que aconteceu de manhã e de tarde, que a maioria que veio aqui para frente, sempre que se falou em ensinamento, sempre que se falou em continuação da doutrina, disse, é importante a sanga, é importante a comunidade. Sim, é importantíssimo. Não uma comunidade que tenha uma atividade física. Se você está tudo na mesma cidade, ótimo, é melhor. Agora, se você não está, como ele que está lá sozinho, ele pode ter um contato com você via o www, via isso, via aquilo, mas ele não pode se desligar disso. Se ele sai daqui, diz agora eu estou escuro, eu vou dizer, não vou mais ler as mensagens que veio, não vou mais fazer nada, porque agora é tudo, tudo isso cai, cara, na ilusão, porque o poder de Maia é forte demais. O poder de achar que é um ato sublime, libertar o filho, é muito forte. E aí você não vê que dentro de você, você nada mais fez do que usar o apego.
Sempre que houve ego, haverá um sistema. No mesmo de regeneração, vai ser diferente, já vai ter.
Não, vai haver ego e vai haver sistema.
Sempre haverá.
Só tem um que não tem ego.
Então, o que vai ter no mundo de liberação?
Eu acabei de dizer para ele. Você já conseguiu se libertar deste mundo? Então, por que você está preocupado com o pobre?
Agora vai ter.
Mas de repente, para você, o próximo mundo pode nascer só daqui a 10 mil anos. Até lá, você já esqueceu o que eu falo agora. Se você estava agora.
Eu tinha muita esperança.
Na hora que você chegar lá, aí você vai te preocupar com o lado.
Curiosidade.
É, eu pensava mais de curiosidade dele. Né? Não vai fazer nada, não vai ajudar você em nada, né? Agora, as que nós pensamos, a questão do dia 21 de dezembro, a questão do que nós fez ontem, do salvamento, que nós fez ontem, que já vem fazendo há muito tempo, da necessidade da convivência com o Machado, e pensou também com a informação que eu não posso partir mais. Porque a partir de agora, começa a ser estudado pelo Espírito. Até agora está muito fácil. Tinha do aqui para despertar vocês. Até agora vocês estavam caminhando do lado de cima. Agora aqui não existe para vocês, eu quero o ato. Ou vocês pegam ela, ou vão casar com o filho, aí vai ter um incêndio para matar com o filho. Vai poder. Eu contei. Tá certo? Só continuando o vídeo, só não vai mais, então, está fazendo palestras, fazendo um pouco de mas se alguém quiser ir lá na minha casa, é só ir para a família, combinar com ela, nós vamos falar de. Então, se precisar de algum auxílio, nós podemos até aceitar até onde vocês estão, mas eu me amo com a Gamada, com a Cúmplice, com a Falar. Não.
Por quê, pai?
Porque precisa começar a se avaliar o que você aprendeu. Você não pode passar mais tempo enrolando com menos pipoca que Deus está estudando. Aí pergunta, por que que o não saber é a resposta certa? Ninguém sabe por quê. Mas está falando isso 500 vezes. Então eu fico esperando, estou aqui falar 500 e 2. Estou aqui, tem que falar e vir para falar de vamos dizer assim, de dar cola para vocês. Agora, só uma última pergunta.
Mais uma parte.
Quanto tempo que ele está com nós? Quanto tempo, doutor? Ele está com nós? Hoje da coleta? Irmão? O que eu falei de novo? Hoje? Tudo que eu falei, eu já falo aqui, agora, usando outras palavras, eu já falei antes. E se eu continuar falando? Vou ter que continuar encontrando palavras novas e vocês vão continuar esperando eu falar palavras para vocês poderem encontrar mais.
Mas assim, não tem outra coisa. O negócio não é assim, que tem que
Não, o negócio é você compreender. Compreendeu o que é para fazer? Só para fazer agora, não tem mais comida, não. Agora tem a sua capacidade de entrega. A capacidade de entrega é você que levar o que tem que fazer. Não esperar que alguém me leve o que tem que fazer. Não,
não vou
acabar. Não tem nada de mim. Eu acho que essa do pai do Joaquim, não demais, que já falou que tem que falar tal, é assim, agora é com a gente. E faz parte dessa do dia 21.
Isso, faz parte do dia 21. Porque não é só mais um que vai ter esse dia. Vai ter outras fontes que vão existir. Não deve ter que falar o dia 20 para colocar o dedo lá, para falar, não sei o quê. Isso é uma coisa. Tem um apontando agora um monte de coisa em você.
Eu estou.
E mais caro, eles vão vir também fisicamente. Como eu disse, o processo começou a falar.
A gente da Sanga vai conseguir ver, pelo menos?
Como que aqui foi dada a ordem? Como que aqui foi dada a ordem para a tarde formar o grupo de ataque?
Ô pai, a gente pelo menos aqui da Sanga vai conseguir ver ainda? Não,
não,
como que vai ser, meu? Porque a razão
da nossa existência vai manter, meu. Olha a preocupação dela aqui. A gente vai conseguir ver mesmo. É a mesma preocupação de
tudo.
É, não sei como. Eu vou ver. Vai ver só o dedo.
É.
Eu vou então a pedido da música fazer a vez com a união dele. Depois nós vamos fazer a nossa roda da Ave Maria. Quanto daqui se puder arrumar